a gente quando vem aqui, normalmente a gente é... Todo mundo que traz uma palavra, traz o que o Espírito às vezes fala com a gente. A gente tenta sempre trazer alguma experiência da nossa vida
para vocês.
E dia 6 de dezembro eu tive um problema muito sério no escritório. E eu comecei a orar sobre esse problema. Mas há 3 semanas atrás o Luiz esteve aqui, ou há 4 semanas pregando, acho que foi no primeiro dia de janeiro, no primeiro domingo, e ele comentou de um filme chamado Quarto de Guerra. E eu vi esse filme, eu sempre procuro essas coisas, pode ver. E eu vi o Quarto de Guerra, até se alguém quiser marcar depois do carnaval da gente fazer uma sessão pipoca aqui para assistir, eu acho que é um filme muito interessante para qualquer pessoa de nós assistir.
É ótimo.
Agora, o que eu queria dividir com vocês é o seguinte. Quando eu vi esse filme me deu um estalo de uma coisa que às vezes, pela caminhada cristã, a gente se torna, eu não vou te dizer frio, mas às vezes você se torna inerte. Essa é a minha opinião. E a gente, eu falo as minhas experiências, eu me descobri que eu não estava orando do jeito que eu deveria orar. E orando o que eu falo, não é que eu não orava da forma que eu deveria orar. E nas próximas vezes que eu tiver a oportunidade de falar aqui com vocês, eu queria falar um pouco sobre Efésios 6, 10, que se fala sobre batalha espiritual. Aí eu vou olhar para o Luiz ali e falar assim, o Luiz viveu em igreja pentecostal que nem eu. E toda vez que você fala de batalha espiritual, a gente imagina uma coisa de guerra, de não sei o que lá. E hoje em dia eu vou mudar o termo, não quero falar de batalha espiritual, quero mudar, falar de mudança de estado de espírito. É isso que eu queria bater um papo para começar com vocês nessa noite. Então, para começar, eu queria ler o Efésios 6, quem puder abra comigo, versículo 10. Eu vou ler em 4 versões essa, que fala sobre a armadura de Deus. Na versão que eu uso, que é a Shed, ela fala assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau, e depois de ter vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingidos com a verdade, vestidos-vos com a couraça da justiça, calçai os pés na preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica, como todos os santos. Aí eu vou ler agora as outras 3 versões para a gente começar a bater um papo sobre isso. Aí, na versão JFA, na Shed fala armadura de Deus, e aqui fala caminhando com a armadura, que diz assim: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes deste mundo das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau, havendo feito tudo, permaneceres firmes. Pois estáis firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a caraça da justiça, calçado os pés com a preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Também tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito, para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica para todos os santos. Essa é a JFA. Naquela Bíblia Mensagem, que a gente tem, o Ari tem usado, a gente tem usado algumas vezes aqui, Efésios diz assim: para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Tomem tudo que o Senhor providenciou para vocês, armas eficazes, feitas com o melhor material. Vocês terão que usá-las para poder sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo de amigos do fim de semana, uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e seus anjos. Estejam preparados, vocês lutam contra algo muito maior que vocês. Aceitem toda ajuda que puderem, toda arma que Deus providenciou, para que no fim da batalha vocês ainda estejam de pé. Verdade, justiça, paz, fé e salvação são mais que palavras. Aprenda a utilizá-las. Vocês vão precisar delas a vida inteira. A palavra de Deus é uma arma indispensável. A oração também é essencial nessa luta incessante. Ore o tempo todo com fé. Orem pelos irmãos na fé. Mantenham os olhos abertos. Encorajem-se mutuamente para que ninguém venha cair e vacilar. E para terminar, eu quero ler a versão da NVI, que diz assim: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao dia mal, permanecendo inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo calçado os pés com a prontidão do Evangelho da Paz. Além disso, usem o escudo da fé, com quais poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverantes na oração por todos os santos. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, sabendo que é só pela tua misericórdia que nós estamos aqui, pelo sangue do teu Filho amado derramado na cruz. Por isso, Senhor, nos ajuda essa noite, Senhor, que não seja eu a falar, mas seja o teu Espírito, Senhor. Que os nossos ouvidos estejam atentos ao que seja dito, Senhor. Impede mesmo toda a armadilha do inimigo contra este lugar, contra essa igreja, contra o teu povo, pelo poder do nome de Jesus. Quando voltando de novo àquilo que eu estava comentando com vocês, então essa noite eu quero te convidar a você mudar o teu estado de espírito. Não existe férias no mundo espiritual. O diabo é um exército bem armado. Eles são armados e não param de trabalhar nenhum segundo. Nós é que muitas vezes vacilamos e não nos apercebemos disso. Se você puder ou tiver, ou se você entrar lá no site da CCR, no Facebook, eu vou até postar de novo. Eu ouvi nos últimos 10 dias Hebreus 4, Hebreus 10, que o Ari falou aqui. Eu ouvi umas 10 vezes cada um, porque aquilo lá você precisa realmente abrir os teus ouvidos para ouvir. E num determinado momento o Ari vira e fala assim: tem horas que você está passando por situações de vida que o inferno começa a te confrontar e as ciladas começam a aparecer sobre a tua vida. E você às vezes não sabe o que você tem que fazer. Você acha que você tem que ficar estado, vou orar. E o Ari falou uma coisa que eu achei muito interessante. Você tem dois tipos de oração: a oração de quem está sobre ataque e a oração de quem está em ataque. Você ouviu aqui que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E aquilo para mim foi uma das sacadas, uma das coisas mais... Aquela que às vezes, como eu sou um cara mais velhinho, no meu tempo tinha orelhão, né? Então caiu uma ficha assim para mim, despencou na minha cabeça. Porta não ataca. O inferno não pode atacar. Quem ataca é a gente. Quando ele falou isso, para mim foi uma coisa assim, demora, às vezes eu tenho que ruminar um pouco com os dentes do cérebro, que às vezes vai falado para mim entender. Quando ele falou isso para mim, caiu uma ficha enorme. E quando ele, nesse Hebreus 4, que ele começa a comentar que você tem uma oração ou sob ataque ou em ataque, sob ataque é quando você está passando pela luta e você começa, ó Deus, tem de misericórdia, Senhor, tu sabes que estou passando por essa luta, que seja feita a tua vontade, vai ser sempre feita a vontade dele, mas é uma oração chorada, uma oração choramingada, parece até uma oração esmolada. E oração em ataque é na hora que você se levanta mesmo no meio da luta e enfrenta o problema. Você se levanta e fala assim, opa, eu estou com um problema, não importa qual seja o problema, eu vou enfrentar esse problema, não importa qual seja as consequências. Eu falei para vocês, eu tive um problema muito sério no escritório dia 6 de dezembro com um sócio. Aos olhos naturais era impossível de ser resolvido. Impossível. Mas eu vivo pelo quê? Pelo que eu creio ou pelo que eu vejo? Eu entrei em batalha, eu comecei a orar, eu comecei a mudar a minha postura, eu comecei a ungir o escritório do meu trabalho, eu mudei a minha forma de atuar perante o reino espiritual. Na semana passada, nós tivemos uma vitória que, aos meus olhos, era impossível, completamente impossível. Aí você vai virar para mim, é sempre que você vai ter vitória? Não. Mas mesmo que você esteja num momento de choro, as tuas lágrimas vão ser colhidas por Jesus. Vai ser Ele que vai pegar na tua mão e vai te ajudar a suportar o que você está enfrentando. Mas o que eu estou querendo te trazer essa noite, quando a gente começar a bater um pouco de papo sobre Efésios 6, é mudar a nossa atitude perante o reino espiritual. Você não vai entrar em batalha, você vai mudar o teu estado de espírito. Você vai entender que você está numa guerra existente, verdadeira, que mesmo que os teus olhos não vejam, ela existe, o mundo espiritual existe. Você vai chegar para mim e perguntar, você consegue provar isso? Eu não consigo provar isso empiricamente. Mas eu posso te dizer que Jesus enfrentou demônios várias vezes. Na Bíblia consta, ele mandou milhares saírem, caírem no rio, ele expulsou demônios do Gardareno, e quantas vezes você vê os testemunhos dele? Então, o que eu estou te trazendo aqui, Deus não te trouxe para você viver neste mundo de pijama. Deus te trouxe para você mudar a tua atitude de ser. Esse mundo é nosso, que nós vivemos aqui, ou a Bíblia nos ensina o quê? Se você for lá para Apocalipse 21, o que, que diz lá em Apocalipse 21? Que há um novo céu e uma nova terra. Jorgão chegou aqui e comentou, falou com o Ari, e o Ari está pedindo oração. Por que, que ele está pedindo oração? Porque o diabo e os seus acéfalos se levantam contra o quê? Contra nós, o povo de Deus. Mas se levanta para quê? Para que nós, em oração, possamos combatê-lo. Eu gosto muito da versão de Efésios, dessa da Bíblia, da Mensagem, que ela traz a tradução numa linguagem mais fácil de entendimento, mais ao nosso século. E ela diz assim, né? Para encerrar, lembro que Deus é forte. E que vocês sejam fortes. Tome tudo que o Senhor providenciou para vocês, armas eficazes, feitas com o melhor material. Vocês deverão usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo de amigos, de fim de semana. Uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente. É uma luta de vida e morte contra os diabos e os seus anjos. Ou seja, o estado que nós temos que estar o tempo inteiro é um estado de alerta. É um estado que vocês têm que estar ligados com o Senhor. A minha vida nesse último mês tem sido uma vida de estado de alerta. Sabe qual é meu estado de alerta? É no momento que eu não tenho nada para fazer, ou que eu acho que a minha mente vai ficar vazia, eu olho para o céu e faço a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu. Esse é o meu modo de estar em estado de alerta. Porque na hora que eu estou em estado de alerta, eu estou em comunhão com o Pai. Quando eu estou com comunhão com o Pai, os meus ouvidos se tornam mais sensíveis e o meu coração mais sensível para ouvir o que Ele quer que eu faça. E a cada momento que você pratica isso, você vê Deus te colocar junto de pessoas, de situações, de condições que necessitam da tua intervenção como servo de Deus. Qual é a tua intervenção? Pode ser uma palavra de carinho, pode ser um abraço, pode ser um beijo na face. Deus nunca vai te colocar pessoas fáceis do teu lado, porque Deus quer tratar de você e daquela pessoa que está do outro lado. Deus quer que você se humilhe, e se humilhar que eu falo, é: Senhor, eu dependo completamente de Ti, eu preciso de Ti, Tu és o meu Senhor, para que você possa ajudar aquele que está lá fora, aquele que está do teu lado, a tua família, a pessoa que está precisando de você, meu amado. Por exemplo, Ari, onde você quer que você esteja agora? Que os anjos do Senhor estejam com o Senhor. Ajuda, intervém, Senhor. Você, quando vê o Ari pregando aqui, que ele conhece mais dessa história da igreja situada no mundo, ele fala: cada dia nós temos sido mais espremidos. A igreja já está saindo da Europa, a igreja está sendo destruída na Ásia, a igreja está sendo destruída na África. E o que, que se depende? Depende da nossa oração. Os santos que estão lá depende que eu e você intercedamos por eles. Os santos que estão aqui também depende da intercessão de você. O santo que está aqui essa noite do teu lado depende da tua oração. E a tua oração, muitas vezes, quando você para para orar, quando eu paro para orar, eu começo. Não sou eu que me lembro das pessoas, é o Espírito que habita em você, que te traz a lembrança daquele que você tem que orar.
É verdade.
E às vezes você está orando e você não sabe nem do nome daquela pessoa, mas o rosto dele vem no teu coração. E o que você tem que fazer, Senhor? Olha por essa pessoa. Quantos pedidos foram apresentados hoje aqui? Vários. A gente não vai se lembrar deles. Mas em minha oração de hoje à noite eu posso falar: Senhor, não se esquece dos pedidos da CCR. Eu não me lembro, mas o Senhor se lembra, porque o teu coração não esquece de nada. Então, quando eu te chamo a entrar no estado de espírito, eu te chamo para estar no estado de espírito o quê? De se voltar verdadeiramente a ser um cristão. Um cristão é uma pessoa de coragem. Um cristão é uma pessoa de ousadia. Deus não conta com você como uma pessoa fraca. Deus conta com você como uma pessoa que faz parte do exército dele. Do exército dele para quê? Para sustentar a igreja, para sustentar a noiva. Para que aqueles que estão aí precisando de auxílio possam contar com a tua mão. Glória a Deus pela tua vida, irmã. Deus vai te usar muito, ela cria nisso. Glória a Deus pelas vidas que te socorreram. Porque o que falta hoje na igreja é exatamente isso. São vidas que peguem na mão daquele que está lá fora e o socorro. Eu estava ouvindo um testemunho lá da missão na íntegra. Não sei se você viu, entra na internet, tem uma hora e meia dos melhores momentos da missão na íntegra no ano passado. Pastor Neil do Rio de Janeiro dá um testemunho que eu acho interessantíssimo e vou dividir com vocês. Ele vira que, num determinado momento, um travesti, daqueles mesmos, vestido, ele fala exatamente desse jeito, seios, nádegas, tudo que ele tinha direito, ele falou: não aguento mais essa vida, eu vou tirar a minha vida. E na hora que ele fala isso, ele fala do Rio de Janeiro, que ele estava indo para a Avenida Brasil para se jogar do viaduto para morrer. Aí, num determinado momento, ele passa perto de uma catedral daquelas maravilhosas, aquelas igrejas de mármore, de tudo. E ele dá o testemunho que a pessoa, o travesti, quando estava andando, ele parou naquela igreja e o pé dele não conseguia sair do lugar. Alguma coisa levava ele a subir aquelas escadas. Ele pegou, seguiu e começou a subir aquelas escadas. Quando ele chegou lá em cima, dois obreiros de terno e gravata olharam para ele e falaram assim: onde o senhor pensa que o senhor vai? Não. Alguma coisa, eu não ia subir aqui, alguma coisa me levou a subir aqui. Não, mas o senhor não está vestido condizentemente, o senhor me desculpa, vá para casa, troque de roupa e volte aqui. Ele falou: eu nem queria subir aqui, eu não sei nem o que eu vim fazer aqui. Ele desceu as escadas e continuou. no sentido de ir de novo para a Avenida Brasil para pular daquele viaduto. Caminhando perto da Avenida Brasil, ele viu uma daquelas biboquinhas de Deus, aquelas igrejinhas de Deus, tocando um samba. Essa casa é de Deus, ninguém pode tirar. De novo, os pés dele travaram e alguma coisa levava ele para aquele lugar. Aí ele falou: eu não vou não, eu já fui humilhado naquela escadaria, eu não vou entrar agora aqui, eu não quero ser humilhado de novo. Mas ele foi, e ousadia, ele caminhou naquele lugar. Quando ele chegou lá, ele encontrou uma daquelas irmãzinhas de coquinha, falou: ô, meu filho, seja bem-vindo, aqui é a casa de Deus. A gente é humilde, mas a casa é tua. Ou seja, a igreja vive de material humano, é isso que está aí do teu lado. E o material humano só pode ser usado se o vaso aceitar ser usado por Deus. E glória a Deus que aqui neste lugar você tem palavra verdadeira, palavra que te suporte, palavra que te leve à verdade. Porque mesmo que você ande pelo vale da sombra e da morte, você creia que Deus está do teu lado. Jeová está do teu lado. Mesmo que você esteja na fornalha com Sedraque, Mesaque, Abednego, você creia que você pode olhar para o cara da fornalha e falar assim: pode tacar mais fogo aí que eu estou aqui, não tem problema. Aquele que eu sirvo é fiel e justo para me libertar. E se não te libertar, eu acho sensacional essa expressão que ali fala aqui: se eu acordar amanhã, Jesus está comigo. Se eu não acordar, eu estou com Jesus. Pronto. É simples. Eu não sei porque as pessoas às vezes têm tanto medo da morte. Se você não acordar amanhã, você está com Jesus. Essa certeza está no meu coração, mas tão dentro de mim. E tem que estar dentro de você. Você tem que saber com quem você anda. Você anda com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você anda com aquele que tem todo o poder sobre o céu e a terra. Você anda com aquele que dá ordem aos seus anjos a teu respeito. Amém. Mesmo que você chore, meu amado, mesmo que você passe por uma dor muito grande, Ele é o único capaz de ajudar você a suportar essa dor. Enquanto as pessoas aí fora não conseguem se segurar em nada, você tem a mão de Jesus para se segurar. Você tem a mão do Senhor para andar do teu lado. De novo eu te falo, muda essa noite o teu estado de espírito. Pensa, a criança fala, que não seja eu a falar isso com vocês, que seja o Espírito Santo de Deus. Que essa noite ele incomode você para que você mude o teu estado de espírito. Para que você ande na rua, eu sempre falava isso e eu fazia isso, e você às vezes se congela. Por isso que eu louvo a Deus por este lugar, porque às vezes que você te congela, Deus vem e te esquenta novamente. E eu me lembro que quando eu andava na rua, muitos anos atrás, eu não tinha o que fazer, eu andava orando em línguas. E você às vezes vai... Eu sempre falo, o entendimento da palavra, às vezes você tem que seguir proporcional. Pedro fala isso no quinto capítulo dele. A gente tem que seguir em graça e conhecimento. E às vezes você se deixa congelar porque você... Eu não tenho vergonha de falar isso, porque às vezes você acha que sabe demais, a gente não sabe nada, a gente não é nada. A gente é o pó do pó do piolho, é isso que eu falo, a gente não é nada. Toda vez que eu acho que eu sei, eu não sei. Toda vez que eu acho que eu não aprendi nada. Eu me converti em 1999. Entrei na comuna em 2012. Nós estamos em 2016. Eu me converti há 4 anos. É isso que eu falo para todo mundo. Porque tudo que eu aprendi de 1999 a 2012 é muita coisa. Aprendi muita coisa boa, mas eu aprendi um monte de coisa torta. Um monte de formas, de delongas. Jeito dos pastores explorarem as ovelhas. Muita coisa, mas glória a Deus por isso. Deus me levou a trabalhar em situações de miserabilidade profunda. Deus me levou a trabalhar em lugares de gente de muito poder aquisitivo, e glória a Deus por isso. E agora eu trabalho onde eu quero. Deus me trouxe na comuna para que nós possamos ser, como a Marcela estava falando, que nós possamos orar pelos outros, que a gente aprenda a orar. Todo mundo precisa de dinheiro, amém?
Amém.
Eu não tenho muito medo de falar sobre isso, porque às vezes as pessoas, porque a gente está tão acostumado, o pessoal aí fora, sempre falar de dinheiro para tomar dinheiro da gente. Numa dessas de Hebreus 4 ou de Hebreus 10, eu vi a seguinte colocação, eu falo assim: Senhor, como é que eu vou orar para o Senhor me abençoar? Eu falo assim: primeiro que Deus não tem obrigação de abençoar ninguém, isso é verdade. Mas eu posso orar de uma forma tipo assim: Senhor, eu quero ser mordomo das tuas finanças. E eu sei que muitas vezes o Senhor nos ajuda a ser. Então que o Senhor me ensine a ser mordomo. Que o Senhor deixe ao meu coração um coração suscetível a ajudar as pessoas. Se Deus te der alguma coisa, não é porque você seja engrandecido. É que através disso que Ele está te dando, você possa ser usado por Ele para ajudar outras pessoas muito mais necessitadas. Você sabia que a gente conseguiria acabar com a fome do mundo no estalar de dedos? Que o que se produz de comida nesse Brasil daria para alimentar a população inteira do mundo? O que se produz de comida no mundo daria para alimentar a população inteira do mundo mais um terço. E só não se faz isso por causa da ganância. Porque as pessoas, exatamente, desigualdade, ganância, pessoas só pensando em lucro e pessoas morrendo de fome. Ou porque muitas vezes eu e você vamos na padaria e compramos 6 pãezinhos, e 3 ficam no armário e 3 você come. Então o que eu te trago a lembrança? Trago assim: você é um canal de bênção. Quer ser abençoado? Abençoe outras pessoas. Quer que Deus haja na tua vida? Haja na vida de outras pessoas. Quer que a tua vida mude? Mude a vida de outras pessoas. Você é o remédio de Deus. Você é o enfermeiro de Deus. Você é aquele que tem, que pode pegar o telefone e ter coragem: meu irmão, posso fazer uma oração por você? Quantas pessoas que a gente não vê necessitada a todo momento do teu lado, você tem coragem a parar o teu dia e falar assim: posso fazer uma oração por você, meu irmão? Há uns 2 meses atrás, eu estava andando no Conjunto Nacional, de repente eu vi duas moças sentadas no banco e orando. Elas não estavam nem aí para quem está ao lado delas, elas estavam clamando ao Senhor. Esse é o nosso defeito, nós nos preocupamos com o que o outro acha da gente. E nós não temos que se preocupar, nós temos é que fazer. Nós temos é que agir. Nós temos que interceder. Nós temos que estar ligados com o reino do céu o tempo inteiro. Quando eu chamo de novo você, se quem puder assistir, assista. Quem não assistiu, vão marcar. Sempre fala: nesse quarto de guerra, o que me despertou muito nesse filme, que é uma senhora que entra num espaço determinado da casa dela para orar. E orar. E orar. E orar. E às vezes a gente esquece disso. Nosso dia é tão cheio de problema, horário, o trânsito, tudo, e você esquece. O que interessa mais? É isso que a minha colocação é dessa. Nesse estado de espírito, interessa você a luta, dinheiro, isso e aquilo, que isso vai acabar, porque daqui a pouco todos nós vamos embora? Ou você extrai esse estado de oração e comunhão com Deus? Minha prática hoje em dia, o que eu tenho buscado? Comunhão com Deus. Tudo que eu tenho feito, o que eu tenho buscado? Comunhão com Deus. Orientação de Deus. Me tira. Faço aquela pergunta: o que Jesus faria nesse meu... Está numa situação de problema? O que Jesus faria nessa situação? Qual é o teu problema que você está enfrentando hoje? Qual é a situação que você está enfrentando que aos teus olhos é impossível de solucionar? O que Jesus faria? Começa a atuar com a mente de Jesus. Começa a praticar o Evangelho de Jesus. Não se importe para quem está lá fora, porque falam de você. Eu gosto de uma frase que diz assim: eu e Deus sou sempre maioria. Você e Deus é sempre maioria. Se você tiver isso na tua mente, você sempre vai avançar. Mas avance. Quando eu comecei a falar aqui, eu falei assim: oração de atuação. Você não está sob ataque, você está em ataque. Você não está fragilizado, você tem o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Porque mesmo que Ele não te livre daquele problema, Ele vai te ajudar a passar por aquele problema. A A oração não é só feita de petições. A oração é primariamente amizade e comunhão com Deus. Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quem traz isso à lembrança é W. Martin Little Jones, que era um grande teólogo que viveu no século passado. E eu comecei a ler algumas coisas que ele escreve, e ele vira e fala assim: Jesus é um cavaleiro. Ele está à porta do teu coração. E ele essa noite fala assim: posso entrar? E ele só você pode deixar ele entrar. Você pode falar: não, não pode, ele é cavaleiro. Se não quiser que ele entre, ele não entra. Mas se você falar: Senhor, entra essa noite aqui, Senhor. Vem fazer morada sobre a minha casa. Vem fazer morada sobre a minha vida. Eu vou entrar sobre a armadura. Na próxima vez que eu vou começar a esminuciar a armadura de Deus, para a gente entender. Mas eu só queria terminar falando assim: quando ele começa a ler sobre a armadura, ele fala assim: quanto mais seja fortalecido na força do Senhor e do seu poder. Aí eu vou te trazer, e você vai trazer a lembrança, vários versículos que falam da força do Deus nosso. Aí eu vou pegar a fala do Valtinho ali, que começou a falar de Gênesis, e ele fala que o mundo era sem forma e vazio, um vácuo. Você consegue imaginar na tua cabeça um vácuo vazio e sem forma, onde havia trevas? Aí o Senhor dos Senhores, aquele ao qual você adora, dá uma palavra de ordem: haja luz. E houve o quê? Luz. Você trouxe o louvor falando de luz. Nós somos luzeiros dessa terra. Você é uma lâmpada levantada pelo Senhor. Onde quer que você entrar, você entra com o Senhor. Mesmo que sejam momentos e lugares difíceis, mas você tem que crer. Por que crer? Porque você tem que saber quem anda com você. Eu te falo por isso, porque o que aconteceu comigo é algo tão espantoso nesses dias, que eu falo assim: só mesmo um Deus tão poderoso pode operar um milagre desse. Não sei se eu sou merecedor ou não do que ele fez por mim, mas eu sei que ele operou. Só Deus consegue tirar uma vida do caque. Estou mentindo, irmã? Eu já trabalhei na Cracolândia. Eu já convivi com um drogado. Quando ela está na crise de abstinência, que a pessoa está... Por favor, não te esconde, irmã. Estou falando com pessoas que eu convivi. Quando a pessoa está no desespero, é só o amor de Deus que consegue ajudá-la. Porque na hora que ela está no desespero, ela quer sair, ela quer fugir. Ele quer sair, ele quer fugir para voltar para aquele negócio. E só o amor de Deus segura lá. Sabe por quê? Porque são irmãos através do poder de Deus amando a vida dela. E louvo a Deus por vocês em nome de Jesus. É só o poder de Deus. Claro.
Pagamento, todo mundo vinha para minha mão, ia para a mão de agiota. né? Pessoas que nem olhavam para sua cara. De repente você está trabalhando, tem dinheiro, a pessoa vai, ah, nossa, meu amigo, quanto você quer, quanto, né?
Detalhe do achatismo, é isso, que eles emprestam para você não se conseguir.
Aí o que, que aconteceu? Aí quando chegou, falou assim, você quer ir? Você quer ir? Aí eu falei para ela, falei assim, olha, eu sabia que ia ter o evento, tudo, e eu tinha droga dentro do quarto. Aí aconteceu um detalhe muito interessante, eu falei assim, eu posso ir lá no quarto? Que eu vou ver como é que a menina tá, mas só que a Sônia já me conhece, né? E eu já fiquei meio sem jeito, Sônia. Aí a Sônia falou, fala que você quer usar, né? E eu ia dar um trago lá no quarto. Aí ela falou pra mim, falou assim, se você voltar drogada, eu não vou andar pro seu lado. Mas ela falou de um jeito pra ver se eu desistia. Eu sei que ela ia, né? Aí, de repente, eu fui no quarto, né? Eu vi o trago e eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito. Eu toquei a Sônia, a companhia das pessoas, pegou uma pedra com um trago. Eu e a menina que estava deitada na minha cama, passando mal, de tanto usar. Não, mas comecei a juntar as coisas na mala, botei tênis, botei tudo, postei, tirei aqui a porta, não fui para ninguém ver. Aí, Sônia. Aí eu peguei o vídeo, Sônia, sentadinho, conversando com ela, com isso, com a menina, sei lá. Eu passei direto por ela no cabelo, corta meu cabelo. Volta que eu vou me internar. Quer dizer, eu vou morar numa casa. Eu vou embora daqui. Você vai embora, não sei. Aí teve pessoas do projeto que falaram assim, não, você custou para conseguir esse emprego, você vai deixar? Não, mas eu vou. Eu vou. Eu vou. Aí eu tentei cobrir uma mentira, mas eu não consegui. Né? Aí eu falei assim, ó. Aí foi, foi. Né? Ela foi, então, você foi lá, tudo, você vai com a sua mãe. Eu vou. Ah, então tudo bem. Então, eu termino com o cabelo, mas aquilo estava me corroendo. Eu vou ter que falar para ela que eu devo para ela. Né? Mas ela já sabia que eu tinha. Tá, né? Mas só que esse trago não conseguiu que eu fizesse continuar ali. Ainda sobrou a droga. Deixei cachimbo, deixei coisas, deixei tudo lá. Eu não ia pegar o cachimbo, vender, não sei mais pronto. Mas aí como o senhor falou assim, Jesus é educado, eu deixei de bater também. Então eu já vi, já tive ímpio de igreja. É até falta de ética eu chegar e comentar o nome das igrejas. Mas já fui da Batista, da pastora, já fui de várias igrejas, já tive convenções batistas, já tive várias, já fiz várias pregadores. Mas só que, não sei, aqui não é porque eu estou aqui também, o senhor me conhece. Que falar, eu falo, né? Eu não tenho esse problema. Mas depois que está acontecendo comigo, eu estou conseguindo, a minha mente está conseguindo se expandir.
Também.
Se expandir mais. E essa versão que o senhor fez da vida, até foi uma coisa, mensagem, eu falei até para aqui. Eu quero essa vida. Eu conheço a palavra, né? Mas é o que o senhor falou, que a briga, a nossa briga, esse negócio de pijama, do pijama, é, tudo isso, tudo está descansando, né? Acha que tudo é, os outros orar com você, é fácil você pedir uma oração para as pessoas, né? Deixa orar com você, mas faça você mesmo, por você. Então eu quero começar a fazer comigo, eu quero começar a caminhar, eu quero começar, porque ela fala, você não é uma nenhuma criança, eu tenho que marcar horário de remédio, eu tenho que marcar isso, eu tenho que marcar aquilo. Então, tudo isso que o senhor está falando está refletindo o que ela está falando para mim. Aí, então, eu conheço uma pessoa que eu achei.
Há muitos anos atrás, eu estava num encontro. E eu tinha um pastor, amigo meu, até hoje chama pastor Ezequiel. E o pastor Ezequiel, ele tinha uma clínica de recuperação. A dele era a clínica de recuperação de alcoólatras. E ele contava o testemunho que ele tinha 100 internos, e os internos fugiam, os internos iam e voltavam, e que só 15 a 20% dos internos se recuperavam. Aí eu virava para ele e falei assim, mas pastor, vale a pena? todo esse trabalho, o senhor tem, os sofrimentos que o senhor tem, de correr atrás das vidas, de fazer, de acontecer. Eu nunca esqueço do que ele falou aquele dia para mim, sentado numa mesa do encontro. Falou assim: se eu tivesse salvo a vida de uma pessoa, tinha valido a pena. Aí eu trago para vocês aquela história. O que nós que temos, o que a gente escuta aqui, o que a gente vê aqui, o que a gente ouve aqui, quanta coisa que nós temos na nossa mão que a gente não usa. Quando nós falamos, eu estou te dando um choque mesmo, estou dividindo. E quando eu estou falando com vocês, eu também me incluo, não é que eu estou fugindo do problema, não. Aí, estou sentado, nem vocês. Quanta coisa boa nós temos nas nossas mãos e a gente não usa. Então, aqui de novo eu te falo, muda teu estado de espírito essa noite. Não entra, não é batalha, é mudança de estado de espírito. Entre eu estar no estado de espírito adormecido, entre eu estar no estado de espírito que não ataca, eu estar no espírito que ataca. Que se levanta mesmo na autoridade de Deus para orar pelo teu irmão. Ora, clama a Deus, joelha, chora, fala com Deus. Sabe, chega daquela oração ortodoxa, pai, abençoa, faz, dou vontade, sempre. Não! Quando uma criança quer leite, como é que ela faz? Diga pra mim, o neném.
Chora.
Mamãe dá leitinho assim, abre o bebê. É mentira, é isso? Sabe, aquilo que eu viro e falo. O pai está aberto para nós a todos os momentos e a qualquer hora. O que nós temos que aprender é como se achegar ao pai. Simples. E aqui você tem aprendido isso, porque eu tenho aprendido. Porque eu tinha oração de petição, hoje eu tenho oração de agradecimento e de me colocar na presença do Pai falando: Senhor, eis-me aqui, o que, que o Senhor quer que eu faça hoje? Mesmo que eu não consiga escutar a voz dele, eu caminho sabendo que eu tenho dentro do meu coração o que foi plantado. Então o que Deus quer da gente amanhã? Põe isso no teu coração. De novo eu te falo, não é batalha espiritual, é mudança de estado de espírito. E se você puder, eu vou postar hoje de novo. Grave Hebreus 4 e Hebreus 10 e escute. Que o Ari ali, que nem eu falo, às vezes você está escutando o que ele está falando aqui e você não se apercebe. Quando você ouve, a palavra vai germinando em você, germinando. Aí você vai ver que nós estamos no estado de luta. Esse estado de luta é verdadeiro. E a única coisa que a gente tem que saber é como se portar no estado de luta. Você vive em oração. Você batalha. Paulo, acho que é o que vem seta sobre a vida, sobre a nossa vida, sobre a nossa situação. Se você quer essa noite, cubra uma matinha de oração. Senhor, cuida da matinha. É tão simples. Tão simples. Amém?
Eu queria te fazer uma pergunta do Facebook, é
CCR. Escreve Comunidade Cristã Reformada, que você acha, gente?
Tá.
Só queria, para terminar aqui, só um comentáriozinho sobre o Facebook. Eu não sei se vocês viram essa semana, entrou um irmão lá descendo a linha na gente para do negócio de endereço. Até o Walter estava na entrada falando comigo. A gente precisa tomar muito cuidado quando as coisas se apresentam diferente de nós, porque o cara se apresenta na nossa comuna. Quer dizer, o Facebook não é nó, é da comuna, mas quem toma conta é a Carlota. Ela até deu uma resposta perfeita no meu entendimento para ele. Só que o cara entra na comunidade sem foto, sem amigo, sem nada, e começa a descer a lenha na gente. Porque
não é a primeira vez.
Não, não é. Mas quem é que está querendo descer a lenha na gente? É o cara ou é o diabo? Essa é a pergunta que eu faço. Se você entra na dele e começa a descer a linha, discutir com o cara, o que é? Qual é a nossa arma? Oração. Não sei quem é esse Michael, mas eu oro pela vida dele. Que Deus tenha misericórdia dele. Porque o certo não é amaldiçoar o teu inimigo, é abençoar ele.
Amém.
Como a Carlota abriu no texto lá falando assim: misericórdia. É isso que nós estamos pedindo, misericórdia, Senhor. Eu oro pelos meus inimigos, por aqueles que te atacam, porque aqueles te afrontam. Tenha coragem de orar por aquele que te machucou. Tenha coragem de orar por aquele que você não gosta. É muito fácil orar pelo Jorge, eu gosto dele. Oh, Deus abençoe o Jorge, né? Ora por quem você não gosta. Esse é difícil. Ora por aquele que te machucou. Porque aquele que te deu uma facada nas costas.
Ai, meu Deus.
Isso é difícil.
Ora por aquele que não fala com você, por aquele que te roubou, por aquele que estrupou a tua filha, por aquele que assassinou. Esse que é difícil orar. Mas você não ora na força do teu poder. Aí que está. Você ora na força do poder do Senhor dos Senhores. E eu depois, conforme eu tiver a oportunidade aqui, eu vou esmiuçar isso com vocês. Você vai ver a força que Deus tem. Amém?
Amém.
Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, Senhor. Te agradecer por cada vida aqui presente. Te pedindo, Senhor, que esta noite, Senhor, o Teu Espírito fale conosco mais e mais, Senhor. Que nós, a partir de hoje, mudemos o nosso estado de espírito, Senhor. Que nós estejamos sempre ligados com o céu. Que nós possamos nos colocar todos os dias. Eis-me aqui, Senhor, o que Tu queres que eu faça, Senhor. Usa cada um de nós, Senhor. Coloque os meus irmãos em situações que eles façam assim. Aos meus olhos naturais é impossível, mas eu sirvo Deus dos deuses, o Senhor dos Senhores, aquele que muda as circunstâncias. Que nós possamos ser uma igreja de oração, Senhor. Que nós possamos ser uma igreja que um interceda pelo outro, Senhor. Que nós possamos ter misericórdia, Senhor, sobre as vidas, Pai. Eu te louvo, te agradeço por esta noite, Senhor. Te peço por cada um que está aqui, por cada um que não está aqui, pelo Ari, Senhor, pelo pedido dele, Senhor, das missões que estão na África e na Ásia, Senhor. Eu sei que nós somos um pequeno grupo de pessoas que se reúnem no Teu nome, mas eu sei que quando a gente ora, Senhor, Tu inclina os Teus ouvidos na janela do céu sobre essa oração. Por isso visita as igrejas da Ásia, visita as igrejas da África, porque não é pela nossa força, é pelo Teu poder, Senhor. Nós só clamamos por ele, Senhor. E abençoa cada um que está aqui, as igrejas do Brasil, a cada pastor, a cada vida, a cada obreiro, pelo poder do nome de Jesus. Que o Senhor dos Senhores te leve em paz e alegria para a tua casa. Que do mesmo jeito que você chegou aqui em segurança, que você seja levado em segurança. Que a paz que excede todo entendimento esteja com cada um de vocês, pelo poder do nome de Jesus. E eu te louvo e te agradeço essa noite, em nome de Jesus. Amém?
Amém.
Pode. Como igreja,
Jesus. Amém.
Amém. Assim, faz tempo que eu não venho, mas eu não tenho esquecido. Deus conhece o meu coração. Qual é o seu nome?
Estela Mares.
Estela Mares.
Estela.